Olá, ouvinte, bem-vindo a ARO, um podcast de Infinity do Red 5.
Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Maurício, sou do Red 5. Eu tô aqui agora com o André Natali, vulgozinho, jogador das antigas, meu amigo já há sei lá quantos anos, de Warhammer. Faz parte do CPW e recentemente esteve na Espanha, onde bebeu na fonte do Infinity, diretamente lá com os nossos colegas. Ele participou de torneios, frequentou lojas. Então esse bate-papo com ele agora vai ser justamente sobre essa experiência dele lá, sobre como que ele se prepara para jogar torneios, já que ele vai ser uma das presenças ilustres aqui no Hell in Rio. Beleza, André, então fala um pouquinho de você e eu vou, depois dessa tua introdução, entrar com algumas perguntas para a gente poder explorar um pouco esses assuntos.
Opa, e aí Maurício, tudo bom? Oi, ouvinte do Red 5, do ARO. Obrigado aí pela apresentação, acho que foi um pouco exagerado falar presença ilustre. Eu sou mais um jogador que gosta realmente de encontrar gente nova para jogar, conhecer pessoas e tal. Então acho que eu comecei me tornando Warcore justamente para isso e para trazer mais gente pro hobby, né? Obrigado aí pela introdução.
Então, Zinho, como é que você faz quando você está se preparando para um torneio? Por exemplo, no Hell in Rio a gente tem as três missões aí já anunciadas, a galera tá careca de saber. Como é que você se prepara para jogar essas missões?
Vamos lá falar sobre as questões da preparação pro torneio. Normalmente quando eu vou jogar um torneio, a primeira coisa que eu olho é o horário dele, né? Vai ser quanto tempo que a gente vai ter para cada jogo. Quantas missões vai ter? Normalmente eu não gosto de muitas missões num dia só, então 3 para mim é o limite, 4 já fica pesado demais. Se é limited insertion ou não, né? Se tiver inserção limitada, significa que o torneio vai ser mais rápido, mais leve de jogar, esse tipo de coisa, né? Depois eu vou olhar as missões e normalmente um torneio com 3 missões. A gente vai ter que fazer algumas escolhas específicas na hora de fazer as listas. Por quê? Porque normalmente se faz uma lista específica para uma missão, que vai ser a missão mais difícil, mais chata de cumprir os objetivos. E outra lista mista para 2 missões. Vai ser uma lista meio híbrida. Ou você pode também fazer das suas 2 listas, uma específica para uma missão, outra específica para outra missão, e meio que dar um gamble, meio que apostar que a terceira missão vai ser melhor com uma lista ou com outra, dependendo do seu oponente, né? Bom, para fazer a lista, a gente sempre presta atenção nos objetivos da missão. Eu sento antes, eu leio a missão, eu escrevo com poucas palavras um resumo da missão com os objetivos dela, é a pontuação, para ter isso na mão na hora de escolher a lista que eu vou levar. Eu até escrevo do lado lista 1 ou lista 2 para não ter que parar e ler toda vez a lista antes de jogar, né? Outra coisa também, eu já pego os trays, já pego a mala que eu vou levar as miniaturas com os 3 de espuma ou com alguma coisa assim, e já deixo as miniaturas na ordem da lista para acelerar o processo de colocar as miniaturas na mesa. Não tem que ficar procurando lá na hora na frente do oponente. Me preparar em si é o básico, né? Não chegar de ressaca, etc. Né? Acordar cedo, dá tempo de se preparar, encontrar todo mundo antes. Às vezes você tem um tempo antes do torneio para dar uma passada pelas mesas e olhar todas as mesas, já imaginando né? De que lado você prefere deploy, esse tipo de coisa.
E quando você vai a um torneio, o que você leva para esse torneio? Assim, como é que é o seu mindset indo para um torneio, levando em consideração que você vai jogar várias partidas contra pessoas diferentes? Assim, o que você leva também em relação a materiais off-torneio, dado, caneta, bloco, água, comida? Como é que você se prepara para isso?
Bom, o que eu levo pro torneio? Normalmente, além das coisas que estão descritas no livro do ITS, para quem não lembra, diz para levar as miniaturas, diz para levar os templates, uma trena, os dados, um baralho para você, um baralho do ITS no seu deck, as listas e as listas de cortesia. Acho que isso é o básico do básico. Cara, normalmente eu levo esse básico, levo também alguns papéis para anotar coisa, com uma caneta, né? A caneta não vai dar problema na hora de mostrar pro oponente se eu fiz alguma anotação oculta ali, se eu anotei em algum lugar, fiz uma indicação no mapinha, essas coisas. Levo uma garrafa d'água de plástico duro para ficar enchendo, né, se precisar. E normalmente comida, barrinha, essas coisas eu não levo não. Eu deixo para comer pouco, inclusive. Eu tomo um café da manhã ok e almoço bem leve no tempo que tiver, porque senão fico com muito sono. Na questão minha também é que eu demoro pra caramba pra acordar, eu funciono muito bem à tarde e à noite. A primeira missão do dia para mim é a pior, né? E como eu vou pegando o ritmo e engrenando depois, aí eu já como menos para não ficar com sono depois do almoço, tipo de coisa. Levando isso em conta, eu tô falando esses preparativos para ir jogar numa boa. Eu gosto de ITS para poder jogar muito num dia só, para conhecer mais gente, para ver cenário, para ver mini pintada, para tentar ganhar alguma coisa. Mas eu não sou um cara ultra competitivo, assim. Eu vou jogar para ganhar, mas assim, se meu oponente estiver fazendo merda, às vezes eu aponto, eu não tenho problema em voltar ação, se o cara também deixar eu voltar ação. Minha ideia de competitividade é uma coisa numa boa, assim. Eu não vou pra, entendeu? Pra ganhar, destruir todo mundo, não sei o quê, ficar falando depois, esse tipo de coisa, não. Que inclusive eu sou até meio ruim de jogo, cara. As questões são as seguintes: como jogador eu sei as regras bem, de vez em quando eu esqueço uma, porque o Infinity tem uma tonelada de regra de sessão. Mas minha onda é justamente curtir o jogo, o fluff, até jogar coisa narrativa, campanha, esse tipo de coisa.
Agora, cara, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da tua experiência lá na Espanha. Assim, você foi a passeio, foi morar, foi estudar, e quando você tava lá, o que você viu do jogo, assim? Você frequentou lojas, você jogou com a galera lá? O que você viu do metagame deles, da cidade que você ficou? É um metagame nacional, metagame regional? Como é que você viu isso aí funcionando lá na Espanha? E aí, aproveitando, depois de você falar da Espanha, fala um pouquinho do teu meta local aí, como é que é em São Paulo, e eu acho que Campinas também, que você tem jogado bastante por lá.
Olha, eu fui morar na Espanha, por acaso, na verdade, uma coisa que aconteceu na minha vida, que minha esposa ganhou uma bolsa de estudos para estudar lá. Eu concordei com ela desde que eu também conseguisse uma bolsa e um curso. E a gente focou nisso por uns 2 anos, até eu conseguir também achar um curso legal para fazer. E então eu fui para estudar, né? Mas eu fui com a família, assim, fui com minha esposa e os gatos. Levei umas 20 miniaturas de Infinity, porque eu já sabia que eu ia querer jogar lá, né? Já tinha olhado na internet as lojas que vendiam coisa, mas não sabia onde o pessoal jogava. nem entrei no fórum para conversar com ninguém, eu fui preocupado com o curso, né? E Infinity é uma coisa bacana, mas secundária. E no final das contas foi isso, eu fiquei 1 ano e 10 meses lá, quase 2 anos, estudando, trabalhando também na minha área, que é cinema, com a parte de ajudas públicas lá na Espanha. E, bom, conheci bastante gente. Primeiro que eu já fui numa loja de cara, que foi a Goblin Trader, que é bem interessante, porque ela é uma loja muito grande. E os atendentes todos jogam, né? Nem sempre Infinity, mas todos pelo menos sabem jogar Infinity. E um rapaz que me atendeu lá, que tinha uns, sei lá, uns 24, 25 anos, ficou animadaço, cara, brasileiro, que eu já jogava, né? Quando eu fui comprar um livro novo que saiu, já pedi em espanhol também para treinar, ele ficou mó feliz. E o pessoal lá tem os grupos de WhatsApp das lojas, né? Então ele já anotou meu número, me incluiu no grupo de WhatsApp para eu conhecer os outros jogadores que frequentavam ali, para conhecer um dos workers locais, que é o Pupnik. E acabei conhecendo muito mais gente lá, inclusive outros workers que atuavam em mais outras lojas e clubes também jogavam nessa mesma loja de sexta-feira. Ainda jogam, né? Toda sexta rola isso lá. E conhecendo esses caras, indo nos campeonatos de TS da loja, treinando com eles nas sextas-feiras, eu comecei a ir em outra loja de quarta-feira. E eu, no final das contas, por causa do dia a dia, por causa da minha preferência e os amigos que eu fiz, mas acabei indo mais nessa outra loja, que é a Quimera, de quarta-feira à noite, jogar. E, meu, comecei a sair com esses caras, né? Tomar cerveja, ir almoçar e jantar durante torneio, etc. E com isso você fica sabendo de outros torneios e outros ITS que nem sempre tem muito destaque assim na internet, né? Pra saber qual que é legal de ir, qual que não é, comecei a pular de ITS em ITS, né? Nisso eu fiquei sabendo que ia ter um satélite, né? Que são aqueles torneios de ITS maiores que dão acesso pro interplanetário, que seria o Mundial do Infinity. Eu resolvi ir para ver como é que funcionava, se era bacana e tal. Eu acabei indo em 2. Um que eu gastei uma graninha para ir, mas também era um ponto turístico, que foi em Mallorca, que é o Campeonato Europeu de Infinity, né? O European Infinity Tournament. Vai muita gente da Europa e não só da Espanha, especialmente por ser um lugar de praia e tal. E outro que eu fui foi em Alcalá de Henares, que é tipo uma cidade subúrbio de Madrid, que é onde eu morava. E esse foi bem mais competitivo que o outro pra mim, porque eu já tava jogando há mais tempo, etc e tal. Eu nunca fui, obviamente, com a intenção de ser melhor que os caras ali, porque os caras jogam mais de uma vez por semana, assim, o pessoal treina muito pesado. E eu, estudando e trabalhando, né, jogava a cada 15 dias, né? Às vezes uma vez por semana, quando era bom, uma vez por semana, mas às vezes de 15 em 15 dias. O cenário e o meta lá da Espanha, cara, eu acho que tem muito a ver com São Paulo. Tem muitos jogadores que estão ali pela bagunça de conhecer gente e curtir o jogo. E, sei lá, uns 10%, 20% que são realmente competitivos, estão ligados nas novidades de regra sempre, estão ligados sempre na atualização dos perfis, querem fazer uma lista otimizada com as coisas que vão bater mais pesado, e eles vão pro torneio para usar isso, já tendo na cabeça quais são os outros jogadores que vão levar esse tipo de coisa também, como eles vão se enfrentar. Tem que pensar que, assim, apesar de ser uns 20% dos jogadores fazem isso, lá tem muito jogador, né? É o país que é o berço do Infinity. Tem muito jogador de Infinity na Europa continental toda. tem muito jogador e uma cultura de jogo de wargame de mesa com miniatura muito grande. Então, cara, em qualquer cidade pequena se encontram uns caras que pintam muito. Entendeu? Tem uma cultura enraizada ali. Você vai inevitavelmente encontrar muita gente melhor que você. O que dá para fazer é aprender, né? Eles dão dicas, a maioria conversa numa boa. Vi poucas pessoas arrogantes ou tóxicas, né? E muitas vezes foi nos interplanetários e não foi nem gente da Espanha, foi gente de outros lugares. Mas o pessoal vai com a turma da cidade para os torneios em outras cidades, né? Eles circulam bastante. Então, vamos dizer que sempre tem um bonde de 5, 6 pessoas de uma cidade média ou grande que vai para os outros. Quando você chega no lugar, você vai fazer um torneio regional maiorzinho, você vai ter pelo menos umas 30 pessoas de fora ali chegando. É bastante coisa. O meta em São Paulo cara, é bem tranquilo, porque é um meta entre amigos, né? Praticamente todo mundo que joga nos clubes ou em lojas se conhece. Nem todo mundo vai sempre, mas as pessoas se encontram bastante. Todas conversam por WhatsApp. E, na verdade, se utiliza o que se gosta aqui, né? Não é uma coisa tão, vou usar tal lista porque ela vai ser mais competitiva. Não, o pessoal acaba seguindo a facção da preferência dela, né? Eu acho que até por uma questão de dificuldade de adquirir miniatura a um preço baixo, vamos dizer assim, as pessoas jogam com que elas gostam. Lá na Espanha a galera compra muito mais miniatura, porque o poder aquisitivo deles é maior e a miniatura tem um preço mais baixo também. Além de ter um mercado de usados muito grande funcionando o tempo inteiro. Aqui não tem isso, então as pessoas vão assim, escolhem a facção que curtem, que gostam do visual, do fluff, né, da história. E seguem isso. E daí dentro da facção elas vão olhar o que é efetivo ou não é efetivo para levar para um torneio. Mas eu não vejo gente mudando, entendeu? A cada 2, 3 meses de facção só para pegar um negócio apelão. Isso não acontece aqui. Bom, Campinas, cara, você falou disso, mas não, eu nunca fui para Campinas jogar, até agora, na verdade. Eu conheço o pessoal de Campinas porque a gente se fala bastante pelo WhatsApp, pela internet. Mas eu vou jogar em Campinas pela primeira vez esse mês agora. Em fevereiro. Fora isso, eles vêm muito para São Paulo e efetivamente começaram a vir bastante para São Paulo. Eu já estava na Espanha, então muitos deles eu encontrei agora em janeiro só.
E cara, o mais bacana, você foi um interplanetário e 2 satélites. Para quem não sabe, os torneios satélites são os classificatórios pro interplanetário. E o interplanetário é o nacional, é o mundial de Infinity, né? É o grande torneio de Infinity. Então, pô, cara, fala um pouquinho pra gente aí de como é que foram esses torneios que você visitou, o que que você viu, como é que foi a tua experiência. Cara, eu acho que todo jogador de Infinity ia adorar ir num torneio desses. Conta pra gente como é que foi.
Cara, o primeiro satélite que eu fui foi o European Infinity Tournament em Mallorca. E eu fui na base da festa, assim. Eu entrei em contato com os caras de Mallorca, que tem o clube lá chamado Bakunin. E o Sparco, que é um cara que inclusive faz um podcast muito bom em espanhol, né, chamado Hora Crítica. Ele organiza as coisas e tal. Sobrou uma vaga pra mim ali, porque eu tava na lista de espera. E ele ficou animadaço que eu tava indo pra lá e tal. Minha esposa também foi. Foi um torneio num hotel lá. Então, tipo, hotel em Mallorca com open bar, entendeu? Esse tipo de coisa. Praia, etc. Falei, minha esposa vai também, vai curtir e tal. Foi muito bom pra conhecer as pessoas. Eu já tinha conhecido as pessoas de Madrid que foram para lá, também conhecendo pessoas de outras áreas da Espanha que eu fui encontrar depois em outros torneios, e acabei conhecendo gente de outros países, né, que estava indo para lá, gente da Finlândia, de Israel, da Itália, da França, da Inglaterra, Estados Unidos, todo mundo, poucas pessoas de cada lugar, um ou dois de cada lugar, mas que tinham ido lá para tentar uma vaga. Esses caras que viajam normalmente são pessoas que estão indo para competir, então os caras dormem mais cedo e tal, mas depois do primeiro dia, se eles tiveram algumas derrotas, eles já vão para o open bar também, já vão conhecer a galera ali, e o pessoal fica mais sério até o terceiro dia, né? Normalmente um satélite se divide em 3 dias, mas o primeiro dia é mais uma apresentação das missões e tudo, o pessoal passa para ver todas as mesas. No segundo dia você vai ter 3 jogos, e no terceiro dia você vai ter 2 jogos, ou 1 jogo e a premiação. O segundo satélite que eu fui foi em Alcalá de Henares, que é uma cidade subúrbio de Madrid, e lá o clima já foi bem diferente, porque foi só 2 dias, não teve apresentação. É uma cidade dentro da metrópole, então as pessoas não vão para esse torneio exclusivamente para ele. Muita gente já está em Madrid, muita gente conhece as cidades em volta e tem família, então é um clima mais impessoal e mais competitivo, justamente por as pessoas não estarem isoladas em um lugar só para jogar Infinity. Então, assim, elas não vão confraternizar muito depois, né? Na verdade, os grupos ficam meio isolados. Quem viajou lá para jogar fica em um hotel, e normalmente outras pessoas de outra cidade vão ficar em outro hotel, em casa de amigo, e o pessoal, como não fica muito junto, acaba tornando a coisa um pouco mais impessoal. E por último, que eu fui no torneio interplanetário, eu já tinha me inscrito antes para os cursos de pintura lá, consegui as vagas também, aproveitei também que era uma coisa na Galícia, em Vigo, num feriado, para ter uma folga do trabalho, para me planejar bem com a minha esposa para ir também, ela foi junto. Como eu não ia jogar, ela foi, porque se eu fosse jogar eu ia ficar também 3 dias internada ali dentro do salão de campeonato. E eu fui no esquema mais assim, eu vou na sexta-feira para o encontro dos Warcores, almoço com a galera, depois vou para a praia. No sábado eu fiz os 2 cursos, tem umas gincanas lá também. O que importa é assim, o Interplanetário, além de ser um campeonato mundial com 2 fases ali, você vai ter um Invitational e você vai ter um aberto classificatório. Tem muita coisa para fazer, né? Tem curso de pintura, tem algumas coisas com dicas para os jogos, para aprender mais sobre regra, etc. Tem os autores, os livros, você pode conversar com eles. Todo mundo da Corvus Belli está ali porque ele ocorre em Vigo, que é a cidade grande perto da sede da Corvus Belli, que fica em Pontevedra, que é uma cidade pequenininha ali do lado. Tem gincana, tipo, de preencher papelzinho e responder quiz, né? Todo tipo de coisa que você imaginar em volta do Infinity e hoje em dia do Aristeia tem. Inclusive algumas mesas com playtest de jogos de fãs, né? Tipo, corrida de remote, né? Algumas coisas. O Aristeia meio que saiu disso também. Então eles vão testando esses jogos feitos pelos fãs. Além de ver o seminário do Bostra, né? Que é uma coisa meio clássica, assim, todo mundo já fica esperando o seminário do Bostra, que é um cara muito simpático. Eu não conversei pessoalmente com ele, mas no fim de tudo, no terceiro dia, tem uma visita à sede da Corvus Belli, que quiser se inscrever vai. E tem um bom preço, um desconto muito grande em cima das coisas de Infinity. Então muita gente pega um ônibus, todo mundo junto, e vai lá, conhece os escritórios, a parte criativa, as bancadas de pintura, do Giraldes, né? A fábrica, que foi, para mim, foi a parte mais interessante, ver como eles fundem, a fundição das miniaturas lá, toda a parte que eles guardam as miniaturas nas caixinhas, tudo mais, o controle de qualidade. Você vê como funciona a questão da distribuição das peças, é todo um trabalho humano na mão, né? Uma coisa, é uma empresa média para grande, então não é gigante, é uma empresa média. Você vê que às vezes tem erro de embalagem, por exemplo, porque alguém está lá com a mão fazendo um por um, né? E às vezes tem esse erro mesmo, não tem muito o que fazer. Bom, né, nesse passeio eu acabei encontrando o Gutier Luquinhos, né? O Gutier Luquinhos é um dos autores do Infinity, hoje em dia é o autor de praticamente todo o Fluff. Fico muito feliz de ver um brasileiro lá, curtiu pra caramba. Trocamos umas ideias e ele se despediu em galego, né? Então, em português e galego são línguas tão parecidas que a gente tem algumas coisas em comum aí. Bom, acho que é isso. Infelizmente, falando em linguagem, a gente ainda não tem a tradução do Infinity para português. Acho que por questões de mercado. Já falamos algumas vezes com a Corvus Belli e estamos guardando autorização para soltar algumas coisas em português aí para a galera, que já estão traduzidas. E espero encontrar vocês pessoalmente aí no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu curto bastante, mas faz muito tempo que eu não vou. Para aproveitar, né, um dia de jogo e também conhecer a galera. É isso aí. Cara, é isso aí. Obrigado por me chamar para responder algumas perguntas. Espero ver todos vocês logo. Quero jogar com todo mundo. E vamos ficar ligado nas novidades aí, porque esse ano tá prometendo ter algumas reviravoltas importantes na história do Infinity, que acho que vai alterar também como o pessoal vê alguns armes aí. Falou, até mais.
Bom, como já deu para a gente ver aí, realmente o Zinho tem uma experiência muito maneira por ter viajado bastante lá pela Espanha para jogar Infinity, conheceu lojas novas. Eu gosto de saber do meta, porque o meta local ele sempre condiz com o que está ganhando naquele clube ou naquela loja, né? E às vezes isso aí pode influenciar até a criação de unidades, como é que determinada lista é vista pelos editores em relação a faques e ajustes. Então isso é sempre bacana da gente estar descobrindo. E, cara, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Eu espero que vocês todos tenham gostado aí dessa viagem à Espanha e à Galícia com o nosso colega. E uma coisa bacana de falar: hoje a gente está chegando ao terceiro episódio e fomos mencionados no White Noise, que é um podcast australiano. Bem bacana, quem tiver a oportunidade de escutar, vale a pena baixar. Que já tinha dado uma força pra gente no torneio do Hell in Rio, e eles agora voltaram a falar na gente mencionando o podcast. Isso mostra que o nosso trabalho está dando certo, que a gente está contribuindo para o Infinity crescer aqui no Rio, crescer no Brasil, e quem sabe muito em breve a gente não consegue estar fazendo no Brasil um torneio satélite reunindo aí os jogadores da Argentina, do Chile, quem sabe? Eu acho que não custa nada, né? A gente rola um willpower aí, tira um número bom, vai que a gente tira um crítico e consegue realizar isso. Valeu, galera, até o próximo.